onde nós discutimos qual é o desenvolvimento que nós queremos e qual é o desenvolvimento que interessa à classe trabalhadora. Não é um modelo de desenvolvimento que gera emprego, mas destrói o meio ambiente, degrada as condições de trabalho dos trabalhadores. É um desenvolvimento que pressupõe uma discussão coletiva e que seja um desenvolvimento que traga para aquele grupo saúde, educação, melhores condições de vida, de trabalho e de moradia. E temos também os temas permanentes que nós trabalhamos. Para mostrar que isso é possível, é trabalhar essa concepção diferente de educação. Mesmo dentro da estrutura que nós temos hoje educacional, a CUT vem desenvolvendo algumas iniciativas, eu vou falar de duas delas. Um é um projeto de elevação de escolaridade que fizemos entre 99 e 2001, do ensino fundamental e do ensino médio, articulada à formação geral, à formação profissional e à formação sociopolítica sindical. Então, ele foi voltado onde o público era rural, a parte específica profissional era rural. Onde era metalúrgico, era para os metalúrgicos. Então, fizemos essa experiência muito bem sucedida. Atualmente, estamos também desenvolvendo um outro projeto dentro do Brasil alfabetizado, o projeto Todas as Letras. Estamos trabalhando com muitas turmas em muitos municípios por esse país inteiro. E o perfil do nosso público são trabalhadores urbanos e rurais, acampados, assentados, quilombolas, indígenas, ribeirinhos, presidiários, moradores de asilo, profissionais do sexo e trabalhadores no lixão. Só para a gente estar colocando que com essa diversidade nós conseguimos trabalhar toda essa concepção de educação. Qual que é o objetivo da CUT com esse projeto? Não é assumir o papel do Estado, mas é construir um projeto político-pedagógico de alfabetização e de educação de jovens e adultos para trabalhadores jovens e adultos na perspectiva da educação continuada. Não queremos alfabetização para os nossos educandos continuarem ano após ano entrando em programas de alfabetização e que possibilite a formação de leitores críticos da realidade social. Queremos também potencializar a intervenção da CUT nas formulações e definições e implantação de políticas públicas de educação de jovens e adultos e desenvolver um processo de formação de educadores por esse país inteiro que possam estar participando lá nos seus municípios, nas redes públicas da discussão de políticas públicas. Já temos vários resultados com isso, provando que é possível. Uma delas, a articulação com o poder público. A metade das nossas salas de aula de alfabetização estão acontecendo nas redes públicas. Temos oferecimento de merenda escolar, de transporte escolar, por muitas turmas por esse país afora. Fortalecimento da ação sindical, articulação das ações com o processo de geração de renda, várias experiências na área de economia solidária já estão saindo desses cursos, desse projeto. Fortalecimento da identidade sociocultural, principalmente no resgate da língua de alguns povos indígenas. No Mato Grosso do Sul, nós estamos trabalhando com 10 turmas indígenas de resgate da língua Guarani e da língua Terena, porque pelo processo de aculturamento da população indígena, hoje eles falam uma mistura de português, espanhol e Guarani ou da língua Terena. Estão fazendo esse resgate. E também um ponto muito positivo que nós vemos como resultado é o ingresso dos educandos na educação de jovens e adultos e ingresso dos nossos coordenadores e professores também na rede pública de educação. Eu selecionei alguns relatos de alguns alunos para mostrando um pouco o que, significa isso, esse projeto para a gente. Relato de um aluno aqui de Sobradinho, no Distrito Federal. Eu não sabia ler nem escrever. No posto de gasolina onde eu trabalho, o meu chefe só me chamava de analfa e eu atendia. Agora, aprendi a ler e escrever. Meu chefe me chamou de analfa. Eu escrevi meu nome num papel, entreguei para ele e disse: não sou mais analfa, meu nome é Álvaro. Portanto, não me chame mais de analfa, porque não vou atender. Concluindo, uma outra da dona Maria da Guia, que veio para a abertura do Eneja aqui anteontem, de Augustinópolis, Tocantins. Maior medo que eu tinha era de dar um remédio errado para os meus filhos. Aí eu colocava os vidrinhos de remédio, cada um no seu lugar, para eu não esquecer o que era. Mesmo assim, eu tinha medo de errar e matar um deles. Agora, nunca mais vou ter esse medo, pois aprendi a ler. Outra, de uma aluna de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Eu estava desempregada e não tinha dinheiro para pagar o aluguel. A dona da casa veio me avisar que ia me despejar. Fiquei desesperada porque não tinha para onde ir com meus filhos. Contei para minha professora. Ela me disse que a prefeitura estava entregando casas do programa de habitação para eu ir lá. Eu fui e contei a minha situação e o moço que estava atendendo me deu a chave de uma casa na hora. Me mudei no mesmo dia. Se não fosse esse projeto, eu não teria coragem de ir lá e não teria conseguido. Outro. Esse é também do Mato Grosso do Sul. Quando eu trabalhava em uma fazenda, éramos muitos peões, e os peões ficavam separados uns dos outros. Os brancos, os negros e os paraguaios. E eu acho que isso também é racismo. Sou contra o preconceito, acho isso muito feio, uma falta de entendimento, porque todos nós somos iguais de carne e osso. Final. Pode passar esse. Temos relato também de educadores, e concluindo, só reforçando que a educação para nós, ela deve ser pública e de qualidade para todos e todas, em todos os níveis e em todas as idades. Dever do Estado, com financiamento público e com a participação dos movimentos na definição das políticas e da gestão. Muito obrigada.